Deixa eu trazer o economista Oscar Frank para a nossa discussão. Oscar, bom dia.
Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre uma alegria conversar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos. Eu disse mais cedo aqui no Gaúcha hoje que normalmente nessa época do ano, um mês antes do Natal, a gente está aguardando a virada do ano. Esse ano eu quero aguardar é março, porque parece que só em março as coisas vão se ajeitar, né, Oscar?
Exatamente. Então existe essa expectativa de que somente a partir de fevereiro, quem sabe março, nós tenhamos aí um processo de estabilização um pouco maior, sobretudo dos preços dos alimentos, principalmente quando nós tivermos aí alguma acomodação desse choque cambial, porque basta a gente imaginar no início desse ano a taxa de câmbio era R$ 4,00, chegou a R$ 5,60, agora está se estabilizando entre R$ 5,30 e R$ 5,40. Isso gera naturalmente um incentivo para que os produtos básicos eles sejam comercializados com o exterior, gerando menor abastecimento interno, menor abastecimento doméstico. Então, na medida que isso acontecer, na medida que nós tivermos também uma maior organização das cadeias produtivas, uma nova safra de grãos também entrando e aumentando também a disponibilidade de alimentos, eu creio que nós deveremos, então, portanto, observar um processo de estabilização desses preços.
Por que isso está acontecendo agora, Oscar? A demanda versus o que tinha na indústria para oferecer, quer dizer, a demanda cresceu, aumentou de alguns produtos, é o dólar, o que exatamente explica essa desacomodação de preços?
São várias questões, Daniel. Quando a gente fala em termos de formação de preços, é justamente o que tu comentaste. Temos que observar tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda. Do lado da demanda, todas essas medidas de auxílio emergencial, os programas de preservação de empregos, eles foram fundamentais para promover essa sustentação da renda nesse momento de crise. Do lado da oferta, nós tivemos essa questão cambial que naturalmente incentivou os produtores a comercializarem os produtos com o exterior. Então, essa conjunção de fatores acabou interferindo. E nós podemos daí partir para questões mais pontuais. Por exemplo, por que o óleo de soja disparou tanto? Porque existe uma demanda ávida da China pela soja em grão, uma vez que nós estamos passando por um período de recomposição de estoques após o efeito da peste suína africana, que dizimou milhares de rebanhos de porcos. E basta a gente imaginar que o grão de soja é utilizado como farelo, como alimentação para esse tipo de rebanho. No caso do arroz, especificamente, nós tivemos uma quebra de safra de grãos lá na Tailândia, que é um dos maiores produtores mundiais. Segundo uma associação local lá do país, eles devem exportar esse ano o menor volume em duas décadas. Então, o mercado está muito pouco irrigado e isso naturalmente impacta os preços. Então, é uma conjunção de fatores e, de novo, reforço essa expectativa de fato de que deve haver alguma estabilização, sobretudo a partir de fevereiro, março do ano que vem.
Oscar, quando a gente vai ao supermercado, tem sempre a mesma sensação, o consumidor comum, de que a inflação real é muito superior à inflação oficial. Não é só no caso dos produtos agrícolas, né? Os produtos industrializados também subiram muito. Eu falo aqui como consumidora mesmo, que frequenta o supermercado no mínimo a cada 10 dias. Nós falamos do óleo de soja, mas o óleo de milho praticamente dobrou de preço entre o início do ano passado e esse agora. Para os produtos industrializados, qual é a explicação?
Bom, nós temos também essa situação, Rosane, de que os custos para os produtores eles estão muito pressionados, principalmente por conta do efeito da taxa de câmbio e também porque as cadeias produtivas estão muito desorganizadas. Dentro da CDL, enfim, outros colegas economistas que participam de entidades de classe empresariais relatam muitas preocupações oriundas dos empresários no sentido de falta de matéria-prima. Então, em função disso, como esses insumos eles estão muito pressionados, os custos estão muito elevados, algum repasse acaba acontecendo para a ponta final. Não tem como isso deixar de acontecer. Claro que a magnitude não se dá de forma plena, uma vez que a demanda não tem toda a capacidade de absorver esse choque, porque ela se encontra enfraquecida, porque nós tivemos um impacto muito forte da crise sobre o mercado de trabalho, aproximadamente 11,5 milhões de pessoas foram afastadas de suas respectivas ocupações, seja no mercado de trabalho formal ou informal. Então está acontecendo essa pressão relacionada aos custos de produção, e isso está sendo repassado ali para a ponta final como uma tentativa, como uma estratégia de buscar algum grau de sobrevivência. Então, acredito que isso deve acontecer e deve persistir ao longo dos próximos meses até que se tenha, de fato, alguma acomodação, alguma estabilização nos meses seguintes.
Essa acomodação é uma acomodação volta ao patamar que tínhamos anteriormente? Tem alguma coisa que pode ter esticado e não volta mais? O que, que você está olhando sob essa perspectiva, Oscar?
Eu particularmente não creio que vai ser uma volta ao passado, vai ser uma questão de estabilização, viu, Daniel? Uhum. Então nós devemos ter, então, patamares que permaneçam elevados, ou seja, não deveremos ter uma aceleração da inflação, porque inflação é isso, é o crescimento generalizado e persistente do nível de preço, ou seja, crescimento em cima de crescimento. O que é mais provável que aconteça, Daniel, Rosane e ouvintes, é de que nós tenhamos, a partir do final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre do ano que vem, essa tendência de estabilização dos preços. De alguma forma, eu acredito que nós não tenhamos problemas para cumprir a meta de inflação definida para o ano que vem de 3,75%, isso relacionado ao IPCA. Então, nós deveremos ter aí um período relacionado, sobretudo até essa época do ano, de março, abril, que vai mostrar uma inflação considerável, provavelmente acima de 5%, mas aí a tendência é que, sobretudo a partir do segundo semestre do ano que vem, quando nós tivermos aí a estabilização desses efeitos da inflação muito pressionada, que a gente vem observando ao longo desses últimos meses, quando a gente considerar o cômputo, o valor acumulado do ano, nós tenhamos aí algo que seja satisfatório.
No caso, como o dólar está nessa situação de total instabilidade e o real é uma das moedas que mais se desvalorizou nesse ano de pandemia, né, que esperança nós podemos ter de que a situação de fato melhore? Onde depositar a esperança?
Bom, eu acredito que isso deve acontecer de alguma forma na medida em que nós temos um cenário internacional, Rosane, que é bastante benigno para os mercados emergentes, para ativos de risco. Então nós temos muita moeda, muita liquidez sendo injetada e existe farta distribuição nos mercados nesse momento em relação a essa quantidade de liquidez. Então esses investidores, eles acabam procurando opções mais arriscadas e que nos beneficiam por tabela, e a tendência de que os juros se mantenham excepcionalmente baixos por um período suficientemente longo. Mas, acima de tudo, Rosane, o que nós precisamos fazer é o nosso dever de casa. Então, precisamos sinalizar com responsabilidade que nós perseguimos, então, o equilíbrio das nossas contas públicas, de que nós estamos realizando reformas para aumentar a nossa produtividade, porque não diz respeito somente a questões externas, e isso está nos beneficiando. Tendência de uma vacina, de uma normalização da questão sanitária, isso também vai nos ajudar. Mas se nós não estivermos fazendo o nosso dever de casa aqui, de nada vai adiantar. Então, é fundamental fazermos tudo que precisa ser feito, buscarmos, então, esse equilíbrio fiscal, aumentarmos nossa produtividade para atrairmos esses capitais e para garantir, então, assim, mais do que uma valorização da taxa de câmbio, é buscar uma menor volatilidade, porque isso é mais importante, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto também do ponto de vista do empresário.
Deixa eu aproveitar a sua presença aqui, Oscar Frank, para dizer o seguinte. A partir desse fenômeno que nós estamos vendo, que é esse descompasso de preços e da escalada de preços, né? O que isso indica para a economia em 2021? O que podemos esperar em relação à economia em 2021? Ainda solavancos como esse, ou percepções como essa de aumento de preços de uma hora para outra? De uma forma geral, 2021 pode ser projetado como um ano mais tranquilo depois do pior da pandemia?
Então, do ponto de vista de preços, eu creio que não deve haver tantos solavancos assim. Me preocupa mais, Daniel, Rosane, ouvintes, a questão da atividade econômica, uma vez que, muito provavelmente, nós não deveremos ter todas essas medidas de apoio, de amparo do governo federal, e isso deve acontecer. O governo não tem condições de sustentar indefinidamente a economia, então isso cedo ou tarde precisa acontecer. Então nós tivemos essa situação excepcional, esse orçamento de guerra, e a partir de janeiro de 2021 precisamos voltar a uma situação de normalidade. E me preocupa como que a economia vai reagir sem todo esse conjunto de estímulos. Então nós temos muitas situações ainda de dificuldade, empresas que estão passando por um momento financeiro bastante complicado, todo esse impacto que eu mencionei anteriormente do mercado de trabalho, ainda que nós tenhamos o fato de que muitas famílias tenham poupado ao longo dessa crise por uma questão precaucional, ou seja, diante de muita incerteza, eu retraio os meus gastos, e diante de um evento mais complicado, eu tenho recurso suficiente para poder fazer frente a essa situação mais difícil. Então, embora que tenha essa disponibilidade, em alguns casos, de recursos, me preocupa o fato de o impacto do mercado de trabalho ter sido muito profundo, ter sido muito intenso, e de como que nós vamos reagirmos com as próprias pernas no sentido de promover o crescimento econômico. Para mim, a única solução dessa equação, de novo, é reformas que visem o aumento dos investimentos, geração de emprego e de renda. Sem essa atuação do governo, não vejo outra alternativa.
E mas, vocês fato, estão... é uma situação... E vocês estão vislumbrando isso? Como é que o mercado está reagindo? Qual é a expectativa do mercado em relação a isso? Elas podem acontecer mesmo em 2021? O mercado trabalha com essa possibilidade de reformas em 2021?
Depende da avaliação. Não existe ainda um consenso, tá, Daniel? Porque realmente nós temos aí uma situação bastante complicada com relação, por exemplo, à definição de um novo programa social, do tipo de orçamento que vai ser aprovado para 2021, ou do tipo de consenso que é necessário para se formar com relação, por exemplo, à PEC emergencial, à reforma administrativa, à reforma tributária. Nós sabemos que são temas que mexem com grupos de interesse ou que dizem respeito também à questão dos estados e municípios, e aí buscar algum tipo de consenso, de entendimento é muito mais complicado. E também entre setores, porque naturalmente alguns vão sair ganhando mais, outros vão sair perdendo. Então realmente é uma costura bastante complicada, mas de fato é algo a se observar para o ano que vem. Então dependendo de como que isso vai evoluir, nós podemos ter ainda algum tipo de solavanco. Mas vai depender muito do tipo de sinalização, sobretudo do campo político, para a gente poder determinar se 2021 vai ser um ano para ser lembrado ou para ser esquecido.
Oscar Frank, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã. Um bom dia.
Eu que agradeço. O CDL Porto Alegre está sempre à disposição de todos. Desejo um ótimo trabalho.